E nesta manhã nós estamos recebendo aqui nos estúdios da tua Rádio Fátima o Frei Dyson Firmino Sá, que está trazendo à vacaria uma novidade, que é o Tal 04. Ele é assessor desses grupos do Tal 04 e vai contar um pouquinho pra gente. Inicialmente foi trazida essa proposta para a comunidade. Frei, fala um pouquinho pra gente o que é essa proposta, como é que foram esses primeiros passos. Bom dia.
Bom dia, Fábia. Em primeiro lugar, é uma alegria estar aqui com vocês para partilhar também essa novidade que estamos aqui apresentando em vacaria, sobretudo na paróquia Nossa Senhora de Fátima. O Tal 04 é um grupo de jovens idealizado pelos freis capuchinhos. No ano de 2016, os freis começaram a pensar um projeto de trabalho com juventudes. Como fazer, o que propor para a juventude no mundo religioso para que possa se tornar atrativos. Tendo pensado o projeto, então, Fábio, em 2017 aconteceu o projeto piloto na cidade de Caxias do Sul, na paróquia Imaculada Conceição, onde teve aí o primeiro grupo do Tal 04. A partir daí, em diversas paróquias onde os freis estão presentes, foram acontecendo a implantação desse trabalho com a juventude, onde os freis que ali estão à frente sentiu a necessidade de uma atividade, de alguma ação em prol da juventude. Então fomos apresentando essa proposta do Tal 04. Tal 04 é Testemunha do Amor Universal de São Francisco de Assis, né? Então, esse projeto, ele tem a intenção de trabalhar com a juventude, com a espiritualidade dos freis capuchinhos, né? Então, quando a gente fala em tal, é um símbolo que é muito usado pelos franciscanos capuchinhos, ou franciscanos de modo geral, e por isso trouxemos essa marca, né? O tal. Porque quando falamos em tal, nos remetemos então ao estilo de vida franciscana, que é o nosso jeito de ser, como freis, como franciscanos que somos, né? Então estamos aí implantando e viemos aqui em Vacaria trazer esse projeto, apresentar aqui pro pessoal da comunidade a proposta, como é que funciona, que caminhos percorrer, para que eles possam também se lançar. Até porque a paróquia Nossa Senhora de Fátima também tem, junto aí com o sino do que aconteceu na diocese, sentiu essa motivação de um trabalho com a juventude, ou melhor, com as juventudes, né? Porque tem muitas expressões de juventudes hoje aí no nosso contexto, e então, partindo dessa necessidade de ter um trabalho específico, atrativo, voltando para os jovens, viemos então apresentar essa proposta de missão, de trabalho aí com a comunidade, né?
Bom, esse é um projeto que já foi abraçado por tanto a comunidade, né? A gente já pode anunciar que terá. Para quem que é destinado o grupo do Tal 04, então, quem pode participar? O que está previsto?
Uhum. Fábio, então, o projeto é para jovens, para juventudes, na realidade, né? A gente destina esse trabalho com os jovens, para jovens de adolescentes e jovens de 12 até 16 anos. Claro, pode ter as exceções aí, né? Mas o objetivo é atender os jovens dessa faixa etária. Só que não tem só jovens que trabalham aí, temos adultos também que precisam estar à frente, dinamizando esse grupo, na realidade, né? Os jovens não estarão sozinhos, eles estarão sendo assessorados pelos freis, com certeza, mas também por outros adultos que são lideranças de nossas comunidades, que coordenam as comunidades, são catequistas, estão à frente de outras atividades dentro de outras comunidades, ou também para aqueles adultos que sentem a vocação de trabalhar com adolescentes, de trabalhar com jovens. Então, o grupo é destinado para esses adolescentes e jovens de 12 a 16, que estejam fazendo catequese, que sejam da Igreja Católica, daqui a pouco um coleguinha, né? Vamos dizer que um colega lá da escola diz que vai participar do Tal 04 e tem um amigo que de repente é de uma outra denominação religiosa, ou não é de nenhuma denominação, quer conhecer a experiência, o grupo, é aberto para que os jovens possam viver essa experiência, uma experiência também de encontro com Deus, de encontro consigo mesmo, de encontro com outras pessoas, né?
Exatamente, era isso que eu queria perguntar. De forma prática, o que é trabalhado com esse grupo de jovens, então, de 12 a 16 anos?
Então, para o jovem, para começar, Fábio, para o jovem fazer parte desse grupo, ele tem que participar de um retiro de final de semana, que compreende dois dias inteiros ali, sábado e domingo, né? Sempre nesse final de semana, e que esse retiro ele é sigilo, a gente não pode contar, só pode saber aqueles que vivem o retiro. Mas são momentos que vão favorecer para com que o jovem possa ter um encontro consigo mesmo, possa ter um encontro-se com Deus e encontra-se com outras pessoas com as suas diferenças. Na intenção de quê? Apresentar para ele uma espiritualidade, sobretudo uma espiritualidade franciscana, a vivência dessa espiritualidade, uma dimensão da fé, né? Mas a dimensão do convívio social, das relações humanas, sobretudo também com as diferenças que ali estão presentes, né? Também apresentar para o jovem a capacidade que eles têm de atuar dentro do mundo, nesse sentido de fazer com que eles despertem a liderança, né? Que eles possam perceber que eles também são líderes e que podem fazer a diferença na sociedade, né? Que eles possam colocar os seus sonhos em prática, digamos assim. O jovem, ele é movido por utopias, ele é movido por ideais e é o espaço que eles têm para poder colocar esses ideais, esses sonhos também na concretude da vida, né? Então o Tau 04 vem a propor isso também para eles, né? Além de despertar esse sentido de ser líder na vida social. Então, o retiro ou os encontros que irão acontecer pós-retiro, porque para o jovem, então, entrar no Tau, ele tem que fazer esse retiro. A partir do momento que ele faz retiro, ele se torna membro do Tau 04. Né? Tornando-se membro do Tau 04, ele vai ter encontros semanais, quinzenais, depois de acordo com a organização da paróquia, para justamente fomentar aquilo tudo que ele vivenciou nesses dois dias intensos, né? Dois dias intensos de retiro, que é a marca, que é o que dá o pontapé inicial da experiência que levará eles para depois também serem líderes de comunidade, serem líderes aí em campos sociais do mundo da comunidade, né? Então, é um espaço para que eles possam crescer humanamente, sobretudo humanamente, que para a gente ser bons cristãos, a gente tem que ser muito mais humanos para ser bons cristãos. Então, a gente também tem essa intenção de que um jovem possa ter essa oportunidade.
Bom, Frei, estamos falando de jovens de 12 a 16 anos, né, que também passaram por um período de pandemia. Digamos que quem tem 12 anos hoje estava com 10 quando nós começamos a pandemia, tiveram um afastamento do convívio social, da própria escola. O que se pretende com essa convivência em grupo?
Então, justamente, eu acho que esse é o grande desafio hoje, não só dos adolescentes, creio eu, né, também
todos.
Do mundo adulto, né, mas sobretudo do adolescente, né, que não teve a fase da formação deles, praticamente, essa faixa etária dos 9, 10 anos, é onde eles se descobrem nas relações, praticamente, e isso não foi oportunizado por causa da pandemia. E oportunizar um momento desse para os jovens, para que eles possam se encontrar nas relações sociais, é justamente eles olharem também para si mesmo e se perceber que não são seres isolados, que eles não são seres ilhados, né? Aliás, todos nós somos seres de convívios, nós somos seres sociáveis, né? Somos feitos para nos relacionarmos. Então, o retiro, os encontros que virão acontecer, oportuniza justamente isso. Saber que você não está sozinho, que você caminha com outras pessoas que muitas vezes têm os mesmos anseios, as mesmas dificuldades, até às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas que na partilha da vida, que na partilha das diferenças, nos enriquece. E às vezes o contato pessoal é que nos favorece. Sabemos que o mundo virtual também favorece isso. Hoje as relações... O mundo virtual é também uma comunidade, né? Mas o contato humano faz a diferença. E franciscanamente falando, né? Como um grupo de tal, o contato humano, ele é imprescindível. Não podemos deixar isso de lado, né? Então, o procurar pelas relações humanas, físicas, o estar olho no olho, faz com que as pessoas, sobretudo os adolescentes, também se percebam como seres humanos, como seres sociáveis, né? E que procuram uma relação de fraternidade. Acima de tudo, de fraternidade. Saber que somos irmãos e irmãs de caminhada e que estamos aí para juntos somar para uma sociedade mais justa, mais igual e, sobretudo, mais fraterna, né?
Agora, essa é mais uma iniciativa que eu vejo os capuchinhos puxando os jovens, né? Os jovens para a igreja, os jovens para o convívio e também oferecendo a oportunidade de ter novas visões sobre as relações, sobre os mundos. O que busca os freios capuchinhos com essa iniciativa?
Ótimo, perfeito. Boa pergunta. Essa acho que foi a nossa preocupação inicial. Na realidade, antes de mais nada, a gente quer com que os jovens se olhem no seio social, no seio da sociedade, sobretudo da comunidade também religiosa, né? o despertar a liderança nos jovens e um despertar também para um cultivo vocacional. Aproveitando que estamos no terceiro ano vocacional da igreja, por exemplo, né, que nós estamos agora vivenciando este ano, quando a gente fala de vocação, Fábio, às vezes a gente confunde muito que vocação é só para padre e freira, bem a grosso modo falando aqui.
É exatamente isso,
né?
Sempre que a gente fala de vocação, o pessoal já remete, né, vão querer que eu seja frei. Não isso. É exatamente
não,
isso.
Nada...
Também pode ser, mas não também... é exatamente isso.
Perfeito, também, acho que essa é a questão, sabe, falar de vocação é falar de vocação à vida matrimonial, à vida de família, obviamente de vida de religiosa, como frade, como frei capuchinho, como irmã, mas também falar de vocação de pessoas que podem servir a comunidade, como um catequista, como uma pessoa que ajuda na liturgia da comunidade, da missa, da celebração, uma pessoa que ajuda na condução da vida da comunidade, mas não só. Às vezes a gente fala também de vocação de doação em prol da vida em outros espaços da sociedade, né? Em outras instâncias da sociedade. E mostrar para os jovens que eles são capazes disso. A gente quer que os jovens sejam protagonistas da sua própria história, né? Que eles não sejam submissos, alheios a determinadas situações e condicionamentos que possam nos vir até eles. Não, eles podem ser protagonistas. Eles são protagonistas da própria história. Eles têm que mostrar a capacidade de ser líder, porque o jovem está ali cheio de energia propulsora para doar e tem que botar isso para fora, para a sociedade também ver isso e que eles estão aí para contribuir e somar. Uma sociedade que sonha com os jovens, ela nunca mais vai ver a morte, ela sempre vai ver esperança, futuro pela frente, na realidade, eu diria assim.
Perfeito. Bom, o Frei Dyson está em Vacaria também, porque nós temos o grupo de noviços que está recebendo o seu assessoramento nessa semana.
É uma novidade em Vacaria também, na realidade, ter os noviços, né?
Sabe que era uma cobrança nossa, né? A gente sempre diz, tem que trazer os jovens, tem que trazer os jovens. E a partir do momento, né, que a gente tem os noviços por perto, a gente começa a ter outro olhar sobre os franciscanos também.
Vê que tem os freis jovens aí também.
Exatamente,
na volta,
que tem,
né,
gente nova chegando.
E foi essa grande novidade que Vacaria teve, uma oportunidade aí rica que Vacaria está tendo com a presença dos noviços. Quando a gente fala em noviço, é uma etapa de formação da vida dos freis, né? São jovens que estão se formando para a vida religiosa, são jovens que estão aí assumindo a vida de frei, são jovens que estão querendo ser frei, né? Que estão abraçando, estão experimentando como é ser frei, para depois, nos passos adiante, e confirmando cada vez mais esse processo que eles vêm vivenciando, né? E a minha contribuição nessa semana aqui junto com eles é justamente trabalhar o que a gente chama, um documento dos freis capuchinhos, chamado As Constituições dos Frades Menores Capuchinhos, né? O que seria constituição, poderia dizer assim, né? É um documento que rege, que fala como deve ser um frei capuchinho, né? São Francisco de Assis, que é o nosso fundador, lá em 1223... nesse ano até é a ocasião que a gente celebra 800 anos da primeira regra autorizada pela igreja, que ele escreveu uma regra para a vida dos freis, né? Quando começou a crescer, Francisco começou a ter outros irmãos a seguir ele junto nessa caminhada da vida religiosa, precisou se escrever uma regra. Então ele escreveu uma regra com 12 capítulos, né? Lá em 1223, as constituições, que a gente chama hoje, é atualização para os nossos dias de hoje, aquilo que Francisco escreveu há 800 anos atrás, né? Essa constituição foi atualizada agora recentemente, aprovada pela igreja em 2013, então é muito atual, é muito recente, e os noviços estão tendo agora a oportunidade de conhecer e junto partilhar as experiências a partir das regras, vamos botar entre aspas aqui, né, que norteiam, que colocam um rumo, como é que os freis atuam, como é que é a espiritualidade dos freis, como é que eles devem de viver entre as pessoas, como é que eles devem se comportar, como é que era o espírito de São Francisco lá em 800 anos atrás, como é que seria hoje, no século XXI, em 2023, né, no novo milênio. Então, tudo isso a gente vai refletindo a partir desse documento que vai regimentando a nossa forma de vida e que eles estão abraçando para eles, né.
Até na última semana nós conversávamos também sobre a vida de Francisco, né? Sobre esses mais de 800 anos de história. E eu gosto muito de perguntar o seguinte, Frei. Durante este período, né, de 800 anos para cá, a história e a memória de Francisco é cada vez mais atual, né?
Mais atual. Verdade, porque ele deixou uma marca muito grande. Imagina, uma pessoa que viveu 800 anos atrás e ainda causar muita influência no mundo pela sua personalidade, pela sua característica, pelo seu jeito de ser. Eu digo assim, que a marca que Francisco também nos deixou foi uma marca de ser um humano, de ser humano, demasiadamente humano, diria assim, né? Uma pessoa que antes da conversão escolhia estar na guerra, portanto, tirando vida a pouco de muitas pessoas, depois da conversão, inverteu toda a lógica. Ele escolheu abraçar e cuidar da vida humana, começando pelos leprosos, pelas pessoas que não tinham, que eram colocados às margens da sociedade, que eram excluídos da sociedade. E ele começou a escolher a cuidar dessas pessoas, que é uma marca excepcional. Eu acho que é isso que registra o jeito dele de ainda estar presente na sociedade, além de toda a fama que ele tem, na realidade, que ele carrega pelo cuidado com a natureza, pelo meio ambiente, que são coisas que isso foi levando a ele por meio da contemplação com Deus, na realidade, né? A procura do cuidado com os outros, o ser humano demais, fez com que ele se aproximasse mais de Deus. E essa marca que ele traz ainda suscita na vida de muita gente hoje, religiosos ou não. Religiosos ou não, independente de quem seja, às vezes até pessoas de outras denominações religiosas que acolhem ele como um ser humano que marcou a história, né?
Perfeito. Bom, Frei, eu tenho muito que agradecer a sua presença aqui hoje. Claro que a gente teria conversa para mais de 2 horas tranquilamente, né? Porque é tão bom falar sobre esses assuntos, falar em si sobre a vida de Francisco e os exemplos dele. Mas antes de encerrar, eu gostaria então de voltar um pouquinho ao tal 04. Quais serão os próximos passos a partir de agora? Quem ficou interessado, como é que deve proceder? Quais serão os passos agora?
Então, nós tivemos uma reunião recentemente com um grupo de pessoas da comunidade para apresentar, né? Como falávamos antes, para apresentar esse projeto. Esse grupo abraçou, está abraçando com toda a garra, com todo entusiasmo. E então, esse grupo, junto com os freis, vão começar agora a motivar nas comunidades, a apresentar essa atividade que vai começar a ter aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima, né? Então, logo mais nas catequeses, né, nas próprias comunidades, vão estar aí avisando, falando desse novo projeto que a paróquia Nossa Senhora de Fátima, junto com os noviços, o Frei Evaldo, o Frei Ademir Benetti, o Frei Volmir Varkin, que fazem parte aí da equipe da paróquia, vão estar divulgando, motivando esse grupo, né? Então, a gente diz para a comunidade aí ficar atenta, na realidade, né, que as novidades vão chegando aos poucos e vão se preparando para essa nova atividade e vão incentivando os seus filhos, os seus netos, né, seus sobrinhos, para que possam fazer essa experiência de um contato com Deus, de um contato com uma espiritualidade, com uma fé, com relação com outras pessoas, mas que eles possam também ser os principais agentes nessa missão de anunciar esse projeto que está aí chegando em Vacaria. Então, eu diria que o próximo, a gente vai ter outros encontros, né, diria assim, com essas lideranças, a fim de organização de como vai se dar, de fato, o funcionamento, o local exato de onde vai ser os encontros, né? Como proceder para fazer o retiro. Se você conhece alguém que está nos escutando, você conhece alguém de alguma comunidade, né? Procure ela, converse com ela, que ela vai poder te indicar aquelas pessoas que vão começar a fazer parte desse grupo, vão te indicar uma ficha para poder inscrever o seu filho, seu neto, seu sobrinho, né? Se é alguém que você acompanha para fazer parte desse grupo. Então, no decorrer dos próximos meses, dos próximos dias, nós vamos estar aí se reunindo junto com essas lideranças novamente para ir definindo algumas questões que ainda precisa. Que esse primeiro momento foi para apresentar a proposta. Né? Apresentamos a proposta, esclarecemos dúvidas, o pessoal gostou, abraçou, né? Que percebeu aí um caminho para a evangelização da juventude, e agora nós vamos aos poucos distribuindo as atividades para que essa missão possa acontecer, né?
Perfeito. Frei, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, conte conosco sempre.
Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês também, Fábio.